Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de iniciar a minha fala, quero fazer um registro aqui da minha solidariedade à senadora Marinot, que hoje pela manhã, após o encerramento da reunião da Comissão de Direitos Humanos, foi vítima de agressões descabidas, capitaneadas, infelizmente, por um integrante do Congresso Nacional, mas que sequer é parte dessa casa. Um deputado federal que, talvez sem saber o que havia sido discutido na comissão, onde chegamos a um bom termo para aprofundar o debate sobre o tema que estava em questão, capitaneou um processo que agrediu não apenas a senadora, mas agrediu a própria casa. Então, quero aqui manifestar a solidariedade do PT, do Bloco de Apoio ao Governo, e demandar da Câmara e do próprio Senado algum procedimento para reparar esse dano que foi feito a ela, mas também a essa casa. Em segundo lugar, eu quero registrar aqui, com muita alegria, a passagem do Dia Nacional dos Profissionais de Enfermagem, o Dia dos Enfermeiros e das Enfermeiras. Essa importante profissão que exerce um papel fundamental na implementação das políticas de saúde no Brasil e no mundo, e que, sem dúvida, tem de nós o nosso absoluto e total reconhecimento por esse papel exercido. E volto à tribuna para exatamente colocar mais uma vez as minhas preocupações com o tema da saúde, uma área com a qual eu me identifico, na qual trabalho há muito tempo. E para mais uma vez demandar aqui da Câmara dos Deputados, do próprio governo e de nós, senadores, um esforço para que possamos discutir meios, caminhos para viabilizar os recursos necessários ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, à sua implementação no nosso país. E um dos pontos que considero relevante é exatamente o da necessidade de estabelecermos a regulamentação da Emenda 29. Há um movimento na Câmara dos Deputados, que me parece correto, de, independentemente da criação de uma nova fonte, que lá foi colocada como a CSS, a necessidade de fazermos a regulamentação para suprirmos uma enorme lacuna, que é exatamente a clara definição do que são ações e serviços de saúde. Ou seja, não é suficiente apenas definir que os municípios precisam gastar 15%, no mínimo 15% de todas as suas receitas com saúde, não é suficiente dizer aos governos estaduais que eles devem gastar no mínimo 12% das suas receitas com a área da saúde, e muito menos dizer ao governo federal que deve corrigir os orçamentos da saúde a partir da avaliação do crescimento do PIB, mais a correção da inflação do ano anterior. Por quê? Lamentavelmente, muitos governantes têm usado de um artifício, que é o de tentar estabelecer como ações e serviços de saúde gastos que efetivamente não se colocam nessa condição. Há, por exemplo, estados, como foi o caso do estado de Pernambuco antes do governo Eduardo Campos, onde se colocavam os recursos para o financiamento, a manutenção do hospital da Polícia Militar, como se fossem recursos do SUS, onde se colocavam recursos do SUS para financiar o plano de saúde dos funcionários públicos. E nós sabemos que essas duas possibilidades são de ações, serviços que não são universais, que não atendiam e nem atendem a população como um todo. Além de outros, Houve estados, ou há estados no Brasil, onde se tenta colocar atenção à saúde animal como despesa, recurso, como despesa a ser paga com recursos do SUS. Ou então, gastos com saneamento básico, fora daqueles que, por exemplo, a FUNASA faz, que podem ser colocados como ações de saúde e que também são cobertos com recursos do SUS. Então, mesmo que a Câmara dos Deputados não crie a CSS, será um avanço a votação do texto que está lá, porque irá obrigar a estados, a municípios e ao próprio governo federal, muito embora o governo federal, desde 2007, instado pelo parlamento, deixou de colocar como despesas de saúde algumas ações que nós entendíamos que havia dúvidas sobre a legitimidade de colocá-las como despesas de saúde, já representará um grande avanço para o Brasil. Estados, municípios serão obrigados a colocar, de fato, mais recursos. E hoje há uma estimativa de que isso poderia representar algo em torno de 5 bilhões de reais ano para o sistema, para o SUS, o que, sem dúvida, não resolve definitivamente os problemas do setor, mas dá uma ajuda significativa. E aqui no Senado, nós poderemos aprovar essa medida com esse mesmo objetivo. E, paralelamente a isso, como eu tenho defendido reiteradas vezes, precisamos lutar por recursos novos. Porém, a sociedade brasileira não dará ao sistema de saúde mais recursos se nós não tivermos duas coisas importantes. Primeiro, que isso não represente um crescimento da carga tributária. Em breve, uma reforma tributária será encaminhada para debate no Congresso Nacional, onde várias formas de desoneração estão sendo propostas para a folha de pagamento, para os investimentos. E isso abre a possibilidade de um debate de a saúde poder ter novos recursos gerados pela própria sociedade. Segundo, a sociedade também não nos dará novos recursos se nós não dermos uma prova cabal de que os poucos recursos que são originados hoje são gastos de forma adequada. E é por essa razão que nós apresentamos aqui uma proposta de regulamentação da Lei 8080, que estamos chamando de Lei de Responsabilidade Sanitária, cujo objetivo, em primeiro lugar, é definir claramente as responsabilidades dentro do sistema de saúde, dos entes da federação, do Estado, do município, da União, mas também dos gestores. Gestores, inclusive, entendidos num sentido mais largo, que é o sentido do secretário municipal, mas também do prefeito, do secretário estadual, mas também do governador, do ministro da Saúde, mas também do presidente da República. E a partir do estabelecimento dessas responsabilidades, de metas que são permanentemente definidas no sistema de saúde, a partir dos pactos que são feitos nas comissões intergestores, bipartites, tripartite, e que passam a ter a sua legalidade reconhecida por essa lei, e que o seu não cumprimento ensejará sanções, tanto de ordem administrativa, quanto civil, quanto penal.
Vossa Excelência concede uma parte, senador Roberto Costa.
Com a anuência da presidência, com o maior prazer.
Estava na fila aqui também.
Eu quero lhe cumprimentar por,
senador Humberto, também
por analisar esse aspecto e também, Vossa Excelência, que foi ministro da Saúde, senador Humberto Costa, de trazer essa questão, inclusive, da lei da responsabilidade sanitária. Nós temos a responsabilidade fiscal da lei da responsabilidade sanitária. Vamos fazer com que os gestores da saúde também sejam enquadrados em alguma responsabilidade, quer em âmbito municipal, estadual ou federal, conforme declina a Vossa Excelência. E da importância do tema. Gostei quando a Vossa Excelência falou que está por vir aí uma proposta de reforma tributária, mas também, com isto, maneiras de conseguirmos mais recursos para a saúde. Ainda na semana passada, a Vossa Excelência, claro, participou, e ainda ontem também, duas audiências públicas, na semana passada com o ministro Padilha da Saúde, e ontem com vários setores da sociedade organizada, inclusive o Ministério da Saúde, em relação a diversos casos da saúde do Brasil, inclusive a questão da oncologia ontem, muito debatido. E isso é um tema nacional, saúde, são as pessoas, e acho que essa da responsabilização, essa questão de levarem, colocar em pauta, ainda mais por Vossa Excelência, que foi ministro da Saúde, é bem-vindo. Eu quero lhe cumprimentar em função desse debate.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, comentarei, mas peço a anuência à mesa para conceder a parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Humberto. O pronunciamento de Vossa Excelência é completo. Vossa Excelência aborda, com a propriedade de quem já foi ministro, de quem é médico, a questão dessa tão decantada situação da saúde em termos de que falta recurso, que falta isso, falta aquilo. Está aí os remédios estão indicados por Vossa Excelência. Regulamentar a emenda 29, aprovar essa lei da responsabilidade sanitária, porque realmente dizer que pode gastar assim, assim, assado, ou melhor, dá o percentual, mas alguém gasta da maneira que quer e rotula como gasto na saúde, é enganar. Por outro lado, fala em recursos novos para a saúde. Disse Vossa Excelência, se não corrigir os desmandos que existem hoje, não adianta. Agora, defender de recursos novos sem, como disse também Vossa Excelência, sem aumentar a carga de impostos que o brasileiro já paga. É só tirar de outras fontes, como das contribuições e até mesmo aquela ideia apresentada no debate com o pessoal da oncologia, que criar uma lei de incentivo da saúde em que empresários possam contribuir, como contribuir para a lei de incentivo à cultura.
Com certeza, eu entendo que nós precisamos fazer esse debate, essa discussão, eu pretendo trazer esse tema novamente à tona nos próximos dias, mas queria agregar ainda uma outra questão. É preciso discutir no Brasil claramente a relação entre o setor público e o setor privado na área da saúde. Estou convencido, inclusive, que não é possível se buscar o retorno daquilo que indiretamente o Estado subsidia o setor privado na forma com que a lei que trata da saúde suplementar estipulou o ressarcimento. O ressarcimento puro e simples de cada procedimento é um processo complexo que enseja um conjunto de questionamentos de ordem administrativa e judicial que fazem com que o ressarcimento esteja hoje inteiramente desmoralizado como espaço de relação entre setor público e privado. Nós precisamos é a discussão global de uma situação em que o setor privado possa dar ao Sistema Único de Saúde uma contrapartida concreta pelo fato de, em primeiro lugar, ter um subsídio direto, que é o direito de as pessoas abaterem do imposto de renda os gastos com a saúde privada. E o segundo, pelo fato de que a grande maioria dos procedimentos de mais alto custo são feitos para os usuários de planos de saúde no Sistema Único de Saúde, sem qualquer tipo de retorno. Eu quero agradecer esse cronômetro aí, agradecer a paciência.
Ele errou, não leve em consideração.
De Vossa Excelência e os apartes, e dizer que o mais breve possível retornarei a essa discussão.